Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. E hoje, nosso convidado é o Dr. José Joaquim Ribeiro da Rocha. Ele é proctologista e professor da Divisão de Coloproctologia do Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. O professor José Joaquim tem experiência na área de medicina com ênfase em cirurgia e tratamento das doenças coloproctológicas, atuando principalmente nos seguintes temas: doença inflamatória intestinal, câncer de colo e reto e doença diverticular e hemorroida. Boa tarde, professor José Joaquim, seja bem-vindo ao Saúde Sem Complicações.
Muito boa tarde, é um prazer estar aqui, quase que uma obrigação, nós que trabalhamos com a área médica, fazer uma divulgação ao público sobre o nosso conhecimento e ajuda as pessoas que nos ouvem.
Muito obrigada, professor. Professor, nós vamos falar sobre a doença de Crohn, principalmente. Dentro da sua vasta experiência, né, nós escolhemos esse tema para falar hoje aqui no Saúde Sem Complicações. O que é a doença de Crohn?
A doença de Crohn, de uma maneira sintética, é uma doença inflamatória intestinal. Ela acomete o tubo digestivo como um todo, desde a boca até a região anal. No entanto, as áreas mais afetadas são o intestino fino, que é chamado o íleo, e o intestino grosso, que é chamado cólon. E há casos também de acometimento da região anal. Qual é o processo na doença de Crohn? É uma inflamação que, chamada transmural, porque atravessa o muro, a parede do intestino. Ela inflama e perfura, como se fosse uma úlcera, e provoca, além de ulcerações, pode provocar fístulas, estreitamentos, uma inflamação crônica. Essa é a chamada doença de Crohn. Por que que chama doença de Crohn? Crohn foi um pesquisador e um gastroenterologista americano que descreveu a doença de Crohn pela primeira vez em 1832, junto com dois outros colegas, e ficou o nome dele. Então é um nome simbólico, mas o nome é doença inflamatória intestinal.
Certo. Professor, é uma doença frequente?
Ela é uma doença que era muito pouco frequente até 3-4 décadas atrás no nosso país. Isso obedece uma linha de modificação epidemiológica em todos os países que vão se desenvolvendo, ocidentalizando e urbanizando. Então, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, o índice é muito alto. O Brasil foi adquirindo, nessas últimas 3 décadas, vários costumes ocidentais, norte-americanos, seja do ponto de vista alimentar, do ponto de vista de poluição, seja do ponto de vista de estresse. E isso fez com que aumentasse muito o número desses casos. Então, a incidência nos últimos 30 anos foi ascendente. Hoje parece que está num patamar, mas é bastante frequente na nossa população.
E é uma doença que atinge mais homens ou mulheres?
Ela tem uma tendência muito leve a atingir mais mulheres, mas não há uma significação sobre isso do ponto de vista estatístico ou numérico. O número é muito próximo um do outro. Ela atinge mais pessoas brancas, caucasianos, do que pessoas negras. Mas a diferença quanto ao gênero não é muito importante.
E ela pode afetar a pessoa em qualquer idade ou ela existe uma faixa etária na qual essa doença atinja mais as pessoas?
A epidemiologia da doença de Crohn, ela segue uma curva de Gauss. A maior incidência está entre os 20 e os 40 anos de idade, ou seja, acomete uma população jovem. No entanto, existem especialistas em doença de Crohn na área de pediatria, porque nós podemos ter Crohn em crianças até recém-nascidas. são situações raras, mas pode ocorrer, como pode ocorrer também na população idosa, acima dos 50 e 60 anos. Mas o pico de incidência é no jovem, é na segunda, terceira e quarta década de vida, que ela se manifesta de uma maneira mais aguda, mais importante, com manifestações clínicas mais exuberantes.
E quais são essas manifestações clínicas, os sintomas da doença de Crohn?
A doença de Crohn tem um padrão, tem um perfil para aparecer nesses pacientes. Como nós somos professores na faculdade, damos aulas para os acadêmicos, a gente sempre tenta manter um perfil para que o aluno possa gravar que ali há uma hipótese ou uma presunção que seja doença do Crohn. Então é o paciente dos 20 aos 40 anos, é um paciente que tem cólica abdominal, apresenta diarreia, que pode ter sangue ou não, perda de peso, anemia, associado ou não a abscesso e fístula anal. Esse é o padrão da doença de Crohn. Se você pega hoje um paciente com esse perfil, até que se prove o contrário, é doença de Crohn. Você tem que excluir, mas esse é o perfil da doença de Crohn.
E esses sintomas, eles aparecem todos juntos ou eles podem aparecer isoladamente? E isso pode confundir com outras doenças?
Isso é muito correto. Muitas vezes a manifestação do Crohn começa na região do ânus, com um pequeno abscesso ou um abscesso maior e uma fístula anal associada. Aí ele vai ao médico, o médico opera sua fístula ou faz um exame da região anal e vê que aquela fístula, aquele abscesso, tem uma característica diferente dos abscessos essenciais. Tem um caráter mais exuberante, tem peles inflamadas, tem um aspecto vinhoso, um aspecto ulceroso, e que tem muita dificuldade na cicatrização. Esse, às vezes, é o primeiro sintoma. A partir daí, às vezes, até tratado, esse abscesso, ele melhora. E a manifestação no intestino vem tardiamente, às vezes um ano depois, dois anos depois, que aparece. Agora, a maioria dos casos inicia com cólica abdominal e diarreia e perda de peso. E às vezes uma febre não muito alta, diária associada. Depois vem anemia. Então, esses são os principais sintomas. Naturalmente que se no nosso país, se você for pegar todo mundo que tem diarreia, que tem abscesso anal, não pode se rotular como doença inflamatória intestinal, como doença de Crohn. Então existem várias outras doenças que causam diarreia, que causam cólica, que dão abscessos anais, que não são Crohn. O problema é a cronicidade do processo. É um processo que não melhora, que não reverte. Você trata a diarreia, você trata o abscesso e continua o processo inflamatório, porque não foi tratado adequadamente. Então, existe sim, como você perguntou, que outras doenças, mas esse é o padrão da doença de Crohn.
E o tratamento é feito de que forma, professor?
O tratamento é baseado principalmente nas manifestações clínicas. Existe o tratamento chamado clínico, que é o tratamento conservador, em que se usa várias medicações. E existe o tratamento cirúrgico da doença de Crohn. O tratamento clínico é sempre o tratamento inicial, exceto nesses casos de sepse anal, de abscesso anal, que tem que ser drenados, de fístulas anais. Mas o paciente com um diagnóstico de doença de Crohn, que tem a sua inflamação no intestino, basicamente intestino fino associado ou não ao grosso. Tendo feito o diagnóstico, é iniciado um tratamento que tem aí um rol de drogas que são usadas e se espera, ao curso de 2-3 meses, que ele tenha uma resposta satisfatória, que regrida essa inflamação. A gente chama de remissão clínica. Que o paciente tem uma remissão clínica do processo inflamatório. Melhora a diarreia, não tenha mais febre, não tenha mais cólica, passe a ganhar peso e possa poder se alimentar. Quando ele responde bem, esse tratamento é mantido. Mas a doença de Crohn, fazendo aqui um pequeno trocadilho, complica muito. E a complicação da doença de Crohn, basicamente, é a perfuração do intestino, por, como eu falei no início, pode ser uma perfuração transmural através da parede, causando uma peritonite, causando uma fístula na cavidade, uma fístula para a pele. Ela pode inflamar muito e essa inflamação leva a processos de reparação ao longo do tempo e provoca uma fibrose. Essa fibrose produz uma estenose, uma obstrução do intestino. Nesses casos, o paciente tem muita cólica, muita dor, pode obstruir. Nesses casos, nós temos que fazer uma cirurgia mais larga. Uma cirurgia que exige uma laparotomia ou uma laparoscopia para fazer uma ressecção, uma retirada desse pedaço doente.
E aí a recuperação do paciente, do doente, é uma recuperação lenta? Depois ele vai continuar tratando essa doença? Ela tem cura? Ou ela é uma doença que o tratamento é contínuo depois?
O paciente com doença de Crohn é um paciente eterno. Você nunca dá alta. É um paciente que você segue para o resto da sua vida. Você não vai segui-lo se ele procurar outro médico. E espero que o outro possa ajudá-lo. E isso ocorre às vezes, porque a resposta ao tratamento nem sempre é boa. Nem sempre os mesmos doentes respondem à mesma medicação. Por quê? Porque do ponto de vista fisiopatológico, os mecanismos e as vias inflamatórias são diferentes. Não são as mesmas vias moleculares. A manifestação fenotípica é a mesma. Manifestação clínica. Mas às vezes um paciente responde bem a uma droga e o outro não responde nada. Então você tem que mudar a droga, mudar o tratamento. E esse doente às vezes leva tempo para você testar uma droga e testar outra. Então a doença de Crohn não é considerada uma doença curável. Ela é considerada uma doença controlável.
Sim.
Com melhora clínica e condição de paciente exercer sua função social dentro da vida. Agora, nós temos pacientes que têm alterações genéticas próprias e são mais suscetíveis de padrões de doença mais avançados. Um paciente que tem a doença só no intestino fino é diferente daquele paciente que tem no fino, no grosso e no ânus.
Quer dizer, o mesmo paciente ele pode ter a doença nessas três áreas do intestino, ânus, grosso, fino?
Pode. E pode ter numa única área também. O paciente que é chamado de alto risco é aquele paciente em que nós já sabemos que nós precisamos entrar com uma droga de efeito importante, o que a gente chama de top-down. Começa lá em cima já numa droga de efeito mais importante, que atue como imunossupressor, como imunobiológico. Por quê? Porque ele fatalmente é um indivíduo. É aquele indivíduo jovem que já teve fístula anal, que já teve a inflamação no intestino fino, que já teve diarreia, que já foi operado uma vez, que tem parentes com doença de Crohn. Isso são chamados fatores de alto risco. Alto risco para quê? Para complicar. Para essa doença não conseguir uma remissão boa. Então você tem que dar drogas top, que a gente chama. Top, começa drogas lá mais de cima, para que possa atuar.
Essa doença, o senhor falou que é muito rara, mas ela pode acontecer, pode acometer crianças, né? Ela pode ser genética ou hereditária?
Hoje já existem estudos genéticos aprimorados, estudos genéticos avançados, mostrando, posso dizer, perto de centenas de genes envolvendo a doença de Crohn. Ou seja, quando esses pacientes têm esses genes, ele tem maior propensão a desenvolver. Naturalmente, com um doente que tem um ou outro gene, vai ter uma manifestação mais branda. Aquele que tem vários genes envolvidos vai ter uma manifestação mais grave. Então, nós temos, sim, vários exemplos na casuística do nosso grupo, da nossa divisão, e existe na literatura também muito bem citado que pacientes ou pessoas, melhor dizendo, que têm irmãos ou pais que tiveram doença de Crohn terão mais chance de desenvolver a doença do que a população geral.
Uhum.
E nós temos famílias já rotuladas com irmãos, dois ou três irmãos, tendo doença de Crohn, os dois ou três. Então, há um fator hereditário, mas ele não é o único. Existe o fator externo, né? Existe o fator chamado ambiental. A associação dos dois que permite que a doença apareça.
E existe alguma coisa que se possa fazer para evitar a doença, algum tipo de prevenção?
Eu acho que a única prevenção que pode ter é você nascer sem ser predisposto, o que é muito difícil hoje em dia. Isso serve para todas as doenças.
Uhum.
O dia que conseguimos fazer um estudo genético no embrião e sabemos que ele é propenso a ser diabético, a ser coronariopata, a ter doença de Crohn, então você vai lá e faz o quê? Uma cirurgia genética. Você tira aquele gene, aí é prevenção. Agora, no momento atual, não existe nenhuma prevenção. Existe prevenção de complicações. Você não consegue prevenir o aparecimento da doença, mas você consegue prevenir a complicação depois de diagnosticado. E é natural que eu diga que isso serve não só para a doença de Crohn, para outras doenças inflamatórias do intestino, que o bom hábito alimentar, a boa atividade física, a ausência de vícios, a harmonia emocional, são todos fatores ligados à piora da doença. Então, quanto mais você controlar sua mente, a sua atitude perante a vida, quanto melhor você se alimentar, quanto melhor você tiver um padrão sem vícios, naturalmente você vai ser uma paciente de menos risco.
É. Não é fácil, mas também não é impossível,
não,
né? voltando a falar sobre os medicamentos, né, que são utilizados para o tratamento da doença de Crohn. Eles oferecem, causam efeitos colaterais?
Sim.
Muitos?
Sim. As medicações, toda vez que vai se fazer um tratamento em qualquer indivíduo, independente do que seja, existe um provérbio latim que chama primo non nocere. Primeiro não maltrate e não causa mal. A mesma coisa para a doença de Crohn. Você tem que colocar numa balança. A balança entre bons efeitos, vantagens, desvantagens e efeitos colaterais, desvantagens e complicações para tudo. Então, quando você vai tratar uma doença de Crohn, você usa várias medicações. Você usa, a gente chama de aminosalicilatos, sulfasalazinas, que são os precursores. Você usa a santa droga, que é o corticosteroide. Você usa antibióticos. Você usa probióticos. Você usa imunossupressores. Você usa imunobiológicos. Todas essas drogas têm o seu bom efeito e o seu efeito colateral. Mas isso pode ser policiado, monitorado pelo clínico que o trata. Você escolhe a sua droga, escolhe o seu tratamento, colhe os exames e esse paciente tem que ser revisto num período precoce, breve, de uma semana, duas, depois que você iniciou o seu tratamento. Se o efeito for bom, você mantém a droga. Se o efeito for ruim, você tem que suspender.
Certo, aí vai buscar algo mais adequado.
Novas,
né,
alternativas.
E esses medicamentos, eles são de alto custo ou não?
Uma boa parte deles, sim. Posso dizer que os mais caros, os medicamentos que hoje são chamados imunobiológicos ou terapia biológica, que tem um preço muito pouco acessível à população, já estão no rol de alto custo. Como a indústria farmacêutica é muito profícua e fértil, hoje nós temos um sem número de terapias biológicas, mas nem todas são arroladas pela ANS, nem todas são hoje distribuídas pelo Ministério da Saúde, mas nós temos três ou quatro drogas que nós podemos hoje prescrever e são oferecidas pelo alto custo e que esses pacientes são muito beneficiados com eles. Posso citar só alguns nomes, por exemplo, o nome do Remicad, do Adalimumab, o Remicad é o Infliximab, do Adalimumab, que é o Mira, do Cinzia, do Vedolizumab, do Ustekinumab, são várias drogas que são utilizadas. Nós usamos também drogas mais simples, que não estão no alto custo, mas são mais acessíveis, que são os corticoides, os antibióticos e os aminosalicilatos.
Uma dúvida que as pessoas têm a respeito da doença de Crohn, ela pode evoluir para um câncer ou não? Não tem nada a ver.
Tem muito a ver. Como eu expliquei para você, a doença de Crohn era rara 3 décadas. Hoje é muito comum. Então nós temos pacientes que já têm 30 anos de doença. O grande problema é que toda inflamação crônica gera um câncer, mais cedo ou mais tarde. Então, fumante, inflama a garganta e o pulmão, tem um tumor de garganta, tem um tumor de pulmão. O paciente que tem uma inflamação crônica no rim ou em algum outro lugar vai gerar um tumor no futuro. As inflamações crônicas do intestino não fogem a essa regra. Uhum. Então, o Crohn, quanto mais inflamado e mais crônico, mais risco ele tem de desenvolver um tumor maligno. E nós já temos casos descritos e operados aqui. Então, por isso que se faz o possível para dar uma remissão completa na inflamação. Agora, os pacientes que têm uma inflamação crônica têm que ser monitorados. Tem que ser feito biópsias a cada período, às vezes 6 meses, 1 ano. Essas biópsias vão nos mostrar se já existe, além da inflamação, uma transformação maligna daquele processo. Aí ele precisa operar. Então, o câncer, sim, tanto quanto a retocolite ulcerativa, que é a outra doença inflamatória, são precursoras de câncer.
Certo. Bom, eu conversei aqui com o professor Dr. José Joaquim Ribeiro da Rocha. Ele é proctologista e professor da Divisão de Coloproctologia do Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. O tempo passa muito rápido, professor. Eu gostaria que o senhor, por favor, concluísse esse nosso bate-papo. Se houve alguma coisa que eu deixei de perguntar, algo que o senhor julgue interessante, que queira falar, por favor.
Existe sim. Hoje, você vê que cada mês tem uma cor, né?
Sim.
É o novembro azul, é o maio rosa.
Outubro rosa.
Outubro rosa, todo dedicado
a... Tem o verde.
É. Nós vamos ter agora em maio o maio roxo. O que, que é o maio roxo? O maio roxo é dedicado à conscientização da doença inflamatória intestinal. Então nós teremos, provavelmente em vários centros do país que trabalham com doença inflamatória, que devam fazer uma divulgação para a conscientização da população da doença inflamatória intestinal. Aqui em Ribeirão, nós pretendemos fazer uma caminhada, maio, dia 20 de maio, aqui na USP, justamente para comemorar essa conscientização. Todos estão convidados, acho que é um domingo de manhã, estamos solicitando a autorização do prefeito da faculdade, e isso divulga algum formulário, algum papel que possa a pessoa se orientar sobre isso e divulgar na população. Eu trabalho numa clínica na cidade, chama Proctogastroclínica, em que nós temos assim, uma dedicação muito grande também a isso. E é essa clínica que está promovendo essa caminhada.
Certo.
Promovendo essa divulgação, porque nós temos um número muito grande de pacientes lá. Pois esses pacientes, além de precisar ser seguidos por especialistas, precisam ter também um ponto de referência. Principalmente para receber um pouco das drogas que às vezes são feitas por infusão endovenosa. Então vão à clínica e fazem lá. E gostaria também de dizer que nós temos um grupo hoje, aqui na Faculdade de Medicina, no Hospital das Clínicas de Medicina, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e nós estamos com esse grupo dedicado à doença inflamatória intestinal. Nós já criamos um ambulatório especializado em doença inflamatória intestinal. Esse ambulatório trabalha o grupo da divisão de coloproctologia, Os dois principais profissionais que estão hoje lá liderando é o Dr. Rogério Parra e o Dr. Marley Ribeiro Feitosa, junto com os outros do grupo, com o resto do staff. E é muito importante, porque nós estamos criando um centro de referência. Porque a doença de Crohn hoje não pode ser tratada só por um profissional. Tem que ser tratada multidisciplinar. Ele precisa de um psicólogo, de uma enfermeira, de um nutricionista, do cirurgião, do clínico. Todos em conjunto ajudam esse paciente a melhorar e ter qualidade de vida melhor. Então eu agradeço, viu, Mel, a sua disposição, o período que tivemos aqui, e espero ter colaborado aí com os ouvintes da Rádio USP.
Com certeza, tenho certeza que colaborou. Mas se você aí em casa, se você, nosso ouvinte, tiver alguma dúvida a respeito da doença de Crohn, você pode escrever para a gente no imprensa.rp@usp.br. Nós vamos encaminhar a sua dúvida, se é que restou, nós vamos encaminhar a sua dúvida para o professor José Joaquim Ribeiro da Rocha. Tenho certeza que ele vai ter um imenso prazer em responder para você, né? E é isso, nós vamos ficando então por aqui. Agradeço mais uma vez ao senhor, viu? A toda a sua disposição em estar aqui. E lembro que a colaboração foi da estagiária Giovana Greppi. O Saúde Sem Complicações volta na próxima semana, à 13h. E a reapresentação é no domingo, às 17h. Até lá.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.